dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 29 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou falar do fim do caso do iPhone de São Bernardino, iOS 9.3 de volta, números de pré-venda do iPhone SE na China, FBI pedindo ajuda contra ataques de sequestro de arquivos, Facebook Messenger de olho em pagamentos e em conversas seguras, Uber tentando recrutar passageiros programadores, possível PlayStation 4,5, primeiros reviews do Oculus Rift e pânico a troco de nada no Instagram. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Instagram. Quem acompanha o Loop Matinal sabe que a rede vem considerando abandonar a ordem cronológica de exibição de posts, recorrendo a um algoritmo que vai decidir para o usuário o que, merece aparecer no topo da lista e o que é que vai ser empurrado lá para baixo. O Instagram disse que só vinha experimentando com essa ideia, que nada ia mudar de imediato, mas começou a correr por aí um boato de que eles iam ativar isso para todo mundo nos próximos dias, o que gerou uma verdadeira enxurrada de posts de contas famosas pedindo para os usuários ligarem as notificações para cada vez que as pessoas postarem alguma coisa, os usuários serem avisados. Essa espécie de spam mendigando a ativação das notificações está acontecendo porque tem muita gente que ganha dinheiro com o Instagram e depende de visualizações e curtidas para tirar essa grana. Com a mudança do Instagram, esse pessoal está com medo de ser empurrado para baixo da timeline da galera e está contra-atacando com esses pedidos de ativar as notificações. E isso vem frustrando bastante os usuários do Instagram, que começaram a postar imagens contra-atacando, pedindo para as contas pararem de ficar fazendo spam. Depois de toda essa confusão, o Instagram veio a público para falar que não vai mudar o feed, a timeline de ninguém e que eles vão avisar todo mundo quando essas mudanças forem implementadas. Enquanto isso, quem só quer usar o Instagram para ver e postar foto legal se sente cada vez menos à vontade e com cada vez menos espaço para usar o app. É uma pena. Agora o assunto é realidade virtual. Ontem o Oculus Rift finalmente começou a ser entregue para os clientes que compraram o produto na pré-venda e por conta disso diversos sites de tecnologia publicaram reviews do headset comentando os pontos positivos e os pontos negativos do produto. Aqui na descrição do episódio tem uma seleção de reviews de alguns sites que puderam testar o Oculus Rift antes da hora, mas eu vou comentar rapidamente a respeito do review do The Verge, que ecoa mais ou menos as impressões de todos os outros sites, mas no caso desse review, eles montaram uma página especial, tem umas fotos bacanas, vídeos, comentários e tudo mais, e ficou bem legal. Essencialmente é o seguinte, o Oculus Rift é muito legal, o hardware é muito bom, tem jogos bacanas e bem feitos, e ainda tem uma oportunidade grande de evolução com jogos que vão ser compatíveis com diferentes controles e sensores de movimento. Por outro lado, ele é um produto bem caro, especialmente levando em conta que ele ainda oferece poucos atrativos para quem não se liga muito em jogos, e o fato do headset ter sido lançado sem os controles com sensores de movimento chega a ser um problema, porque limita bastante o uso dele justo no lançamento, que é quando as pessoas mais vão estar empolgadas para comprar e usar o produto. A conclusão do The Verge, que no geral é bem parecida com a conclusão de outros sites, é que usando o Oculus Rift, parece que a realidade virtual ainda tá para chegar e essa é uma espécie de lançamento em preparação para a tecnologia que eles tanto vêm prometendo. É tudo bem divertido, a experiência é bacana, mas em especial no que diz respeito a esse primeiro lançamento, o Oculus Rift ainda tem uma cara de que não é a forma final dele. Ainda tem um pouco de chão para evoluir. Agora, uma coisa bacana que aconteceu nesse lançamento foi que o fundador da empresa, o Palmer Luckey, fez questão de entregar pessoalmente a primeira unidade do Oculus Rift para o primeiro comprador da pré-venda, e para fazer isso, ele foi até o Alasca para entregar o headset para um cara chamado Ross Martin. Ele fez um live stream no Facebook mostrando a entrega, e se você quiser ver como foi, tem um link para o vídeo aqui na descrição do episódio. E já que o assunto é realidade virtual, ontem o Wall Street Journal publicou uma matéria dizendo que os rumores de que a Sony vai lançar uma espécie de PlayStation 4,5 com um hardware mais parrudo e suporte a jogos rodando em resolução 4K são reais e que esse lançamento deve acontecer à frente do lançamento do PlayStation VR, que vai chegar em outubro. Eles disseram que a Sony vai continuar fabricando e vendendo o PlayStation 4 normal e que os jogos que saírem para um console vão sair para o outro também, mas que esse novo PlayStation 4,5 vai chegar para oferecer um poder de fogo maior para os donos do PlayStation VR na tentativa de deixar o headset de realidade virtual deles mais convidativo no mercado onde eles vão disputar o espaço com o Oculus Rift e com o HTC Vive. A Sony vem se negando a comentar a respeito desse caso, mas com mais e mais veículos especializados dando o anúncio como certo e agora com o Wall Street Journal também engrossando o couro, parece que a Sony vai mesmo lançar um novo PlayStation pouco mais de 2 anos depois do lançamento do modelo anterior. Agora eu vou falar do Uber, que está fazendo uma coisa bem legal para tentar recrutar novos engenheiros e desenvolvedores. Nos últimos dias, vários passageiros do Uber nos Estados Unidos têm recebido, durante o percurso da viagem deles, um convite para participar de uma coisa chamada Hacker Challenge, que apesar de ter esse nome, não tem nada a ver com o desafio de hackear o sistema do Uber que eu falei aqui na semana passada. No caso desse Hacker Challenge, os passageiros recebem uma notificação perguntando se eles querem colocar as habilidades de programação deles à prova e, caso o passageiro aceite, ele passa a receber uma série de problemas de programação para resolver, perguntas para responder e, caso o passageiro domine o assunto e se saia bem no teste, ele recebe uma forma de entrar em contato com a equipe do Uber para falar a respeito de uma possível proposta de emprego. Curiosa essa ação do Uber. Claro que esse definitivamente não é o jeito mais fácil nem o mais indicado para encontrar programadores e engenheiros qualificados para se juntar à equipe deles, mas em todo caso essa é uma ação divertida e se render um emprego para uma pessoa que tenha passado no teste de surpresa, essa brincadeira já vai valer a pena. Agora eu vou falar sobre o Facebook, que de acordo com o periódico The Information, pode estar preparando o aplicativo Messenger para incluir uma mecânica de pagamentos online, o que essencialmente permitiria que as pessoas enviassem dinheiro entre si diretamente a partir do Facebook Messenger. O Information diz que isso já está sendo implementado de uma forma meio escondida na programação do Messenger, e isso já ajuda a dar um peso para o rumor que vem circulando por aí de que o Facebook vinha conversando com a Apple para fazer uma parceria envolvendo o Apple Pay. Especificamente em relação ao código, o Information encontrou um sistema que permite que as pessoas façam pedidos de produtos usando o Messenger e escolham fazer pagamentos na loja, em dinheiro, na hora de buscar a encomenda, ou então escolham fazer o pagamento por meio do Messenger quando elas estiverem na loja. Uma outra coisa que o Information encontrou lá nos códigos do Messenger foi um recurso chamado Conversas Secretas, que possivelmente é a resposta do Facebook ao WhatsApp, ao Telegram e à pressão do mercado depois de todo esse enrosco entre a Apple e o FBI, e que provavelmente vai oferecer criptografia ponta a ponta nas conversas feitas dentro do app. E falando em criptografia, ontem a Reuters publicou uma matéria dizendo que o FBI vem pedindo ajuda de especialistas e empresas de segurança para tentar encontrar formas de conter o crescimento dos chamados ransomwares, que criptografam arquivos dos computadores das vítimas, pedindo uma grana, essencialmente um resgate, para remover a criptografia e devolver o acesso aos arquivos da pessoa. No caso desse pedido do FBI, eles querem ajuda para investigar um vírus específico de ransomware que, ao invés de sequestrar os arquivos do computador de uma vítima só, sequestra os arquivos de uma rede inteira de computadores, o que representa um risco gigantesco. Imagina só o estrago se a rede de uma empresa multibilionária acaba caindo num golpe desses. No pedido do FBI, eles dizem que o ransomware já é considerado uma emergência digital nacional e eles falam que toda ajuda é bem-vinda para investigar esse novo tipo de crime. Agora eu vou falar do iPhone SE, que de acordo com a rede americana CNBC, vendeu só na China mais de 3 milhões e 400 mil unidades desde que começou a pré-venda na quinta-feira passada, isso de acordo com as redes varejistas, que estão aceitando pedidos antecipados do novo iPhone. Eles dizem ainda que os modelos que mais venderam foram nas cores dourada e ouro rosé, nenhuma surpresa aí, né? Desde que essas cores apareceram, o principal comentário foi de que isso era pro mercado chinês mesmo, e esses números confirmam a ideia de que mesmo com um certo ceticismo da galera em relação ao novo iPhone de 4 polegadas, fato é que ainda existe mesmo um mercado bem grande para aparelhos desse tamanho. Se inicialmente as estimativas eram de que a Apple ia vender entre 10 e 15 milhões de iPhones SE ao longo do ano inteiro, esses quase 3 milhões e meio iniciais só na China indicam que esses números talvez sejam conservadores demais. Agora eu vou falar do iOS 9.3. Ontem eu comentei aqui que a Apple tinha tirado a atualização do ar por causa de um bug que impedia a ativação dos aparelhos, mas ontem mesmo ao longo do dia, a Apple liberou uma nova compilação do iOS 9.3 com esse bug corrigido e ela já está disponível para todos os aparelhos compatíveis com o sistema, tanto pelo iTunes quanto pela atualização Over the Air, que é aquela que dá para fazer direto a partir dos ajustes do aparelho. E por último, eu vou falar do fim da novela do caso Apple vs FBI e o iPhone de San Bernardino, mas do começo de uma novela ainda maior. Isso porque ontem o FBI disse que conseguiu acessar as informações do iPhone do terrorista sem a ajuda da Apple, e por isso o Departamento de Justiça americano pediu a extinção do processo contra a Apple, ação essa que já aconteceu. Num documento enviado ao Tribunal de Justiça, eles não detalham qual foi o processo que eles usaram, óbvio, e não falam também se foi a ajuda da Cellbrite que resolveu a parada para eles. Mas fato é que agora é oficial, o FBI tem como quebrar a criptografia dos iPhones 5C rodando o iOS 8, e é bem provável que agora a Apple não poupe esforços para aumentar ainda mais a segurança do iOS nas próximas versões. Aliás, agora que o povo lembrou que o governo tem como acessar as informações criptografadas sozinho, que na verdade é uma coisa que sempre aconteceu, é bem possível que a pressão dos usuários a respeito disso aumente não só para a Apple, como para todas as empresas de tecnologia. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!